O Budejo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo, o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. Eu sou o Luan Alencar e nós temos esse encontro marcado toda quinta-feira por volta do meio-dia. Por isso, não esqueça de nos seguir no seu tocador de podcasts e nas nossas redes sociais, @budejopodcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você quiser ser mais do que um ouvinte, ser um Budelover, faça como os maravilhosos Carlos Getúlio, Paulo Wesley e Lua Almeida, que nos ajudam em nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/budejopodcast e picpay.me/budejopodcast. A partir de R$ 5,00 mensais, você já colabora imensamente para que a gente consiga melhorar cada vez mais o nosso conteúdo e, claro, em troca, temos recompensas muito legais. Inclusive, eu queria aqui anunciar uma bem massa. Os ouvintes que assinam o plano Bombom Cheiroso, de R$ 25,00 por mês, têm direito a participar de um sorteio trimestral de brindes. E o sorteio desse primeiro trimestre do ano vai ser o livro Vida do Viajante, a saga de Luiz Gonzaga. Pra quem não sabe, essa biografia foi a nossa principal fonte na construção do especial do Rei do Baião. Então, se você quiser participar desse sorteio, que vai rolar no final desse mês, corre lá em apoia.se/budejopodcast ou picpay.me/budejopodcast e torne-se um apoiador do nosso projeto. Olha só, semana passada eu dei aqui uma dica de podcast da Rádio Guarda-Chuva e eu acho que isso aqui vai acabar virando uma tradição, porque hoje eu quero indicar o último episódio da Rádio Escafandro. É o episódio Suco de São Paulo. Nele, o Tomás Chiaverini andou por 50 quilômetros pela cidade de São Paulo e saiu entrevistando dezenas de pessoas e ouvindo suas histórias que revelam a alma da maior cidade do país. O episódio tá sensacional e se você ainda não conhece a Rádio Escafandro, eu recomendo demais que você vá lá, porque o trabalho de Tomás com grandes reportagens é um negócio fora do comum. E ainda sobre Rádio Guarda-Chuva, eu queria anunciar que no dia 28 desse mês eu vou estar em São Paulo, no Sesc da rua Doutor Plínio Barreto, para um evento promovido pela Rádio Guarda-Chuva em parceria com o Sesc, chamado Tá Chovendo Podcast. Eu vou ter a honra de participar de uma mesa sobre diversidade e pluralidade mediado por Renan Suquevicius e com a presença da sensacional Branca Viana, do podcast Maria Vai Com As Outras. O evento dura das 10 da manhã às 1 da tarde, então você que é nosso ouvinte de São Paulo ou que estiver por aí, dê um jeito de ir. E claro, depois do evento, bora tomar uma cervejinha e trocar uma ideia. No dia 19 de fevereiro, o senador Cid Gomes avançou com uma retroescavadeira para cima de manifestantes que ocupavam um quartel da Polícia Militar em Sobral, quando foi atingido por dois tiros. Você com certeza já cansou de ver o vídeo dessa cena. Mas existe muita coisa por trás dessa história. Esse evento foi apenas o ápice de uma crise na segurança pública que atingiu o estado do Ceará. Para te dar um contexto, policiais militares e bombeiros vêm reivindicando melhorias de salários desde o final do ano passado. Em 31 de janeiro de 2020, o governo aprovou um pacote de reajuste que incluía salário fixo de R$4.000 para soldados. Em 6 de fevereiro, a proposta foi levada à Assembleia Legislativa, mas um grupo de policiais realizou um ato em frente à casa pedindo um reajuste maior. Aí, em 13 de fevereiro, o governo estadual, que vale lembrar, é do governador Camilo Santana, do PT, entrou em acordo com as categorias e aumentou a proposta de reajuste. Em 18 de fevereiro, foi enviado o projeto de lei para a Assembleia que previa o aumento de salário para os soldados da PM e bombeiros de R$ 3.475 para R$ 4.500, com um reajuste parcelado em 3 vezes, até 2022. Mas parte dos agentes não ficou satisfeita com a nova proposta e houve ameaças de paralisação. O Ministério Público do Ceará então recomendou ao Comando-Geral da PM do Estado que impedisse manifestações e movimentações grevistas. Vale lembrar também que policiais militares não podem fazer greve, de acordo com a Constituição Federal. Mas a crise já estava instaurada. Policiais militares rebelados realizaram ações de vandalismo, intimidação operação pelo Estado e ficaram paralisados durante 13 dias. Mas a gente aqui no Budejo acredita que não dá para simplificar a análise de toda essa conjuntura. Mais importante ainda, para entender de verdade o que aconteceu, a gente precisa trazer contexto. Afinal, você que nos ouve e não é do Ceará, já tinha ouvido falar de Sobral? Sabe explicar qual é a relação que o sobralense ou até mesmo o cearense tem com o Ferreira Gomes? Ou você cai na saída fácil de boa parte da imprensa e da própria população de taxar o que acontece por aqui como coronelismo? O Budejo de hoje é dividido em duas partes. Na primeira, eu bati um papo com Denise Moreira, nossa amiga e ouvinte que é de Sobral. Nessa conversa, a gente introduziu as peculiaridades da cidade para você que nos ouve começar a entender melhor o que acontece por aqui. Já na segunda, nós recebemos o professor Djamiro Acipreste para analisar a conjuntura política que ocasionou toda essa confusão e como a crise no Ceará reverbera no cenário nacional. Então, começando pelo começo, Denise Moreira, seja muito bem-vinda ao Budejo.
Olá!
E aí, mulher, como é que você tá? E dê aí logo sua carteirada, né, já que é a sua primeira vez aqui entre nós.
Eu me chamo Denise Moreira, tenho 23 anos, sou sobralense e estou no 10º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará.
Denise, para quem não sabe, tem um episódio inteiro sobre Sobral, com ela, no Indo e Voltando. E quem já ouviu esse episódio sabe que Sobral é uma cidade muito peculiar, né, Denise?
Sobral é uma cidade peculiar porque, enfim, as pessoas, elas, de alguma maneira, conceberam de que Sobral era uma cidade em que as pessoas falavam inglês, em que as pessoas se acham, em que tem time de beisebol, tem vários pontos turísticos que fazem alusão a outros. Tipo, tem o Alto do Cristo, tem o Arco, que lembra o Arco do Triunfo de Paris. Tem várias coisas que fazem a cidade entrar nessa mítica.
Mas me diz uma coisa, como é Sobral no sentido de um lugar para se viver, assim, questão de infraestrutura, saúde, educação, segurança, é um bom lugar, é uma cidade bem gerida e tal? O que é que tu acha de Sobral?
Eu acho que inevitavelmente nesse momento é que eu vou começar a falar do Ferreira Gomes, porque não vai ter pra onde correr.
Certo.
Eu tenho 23 anos e janeiro de 97 foi quando eu nasci e foi quando o Cid assumiu o primeiro mandato dele como prefeito. Eu moro hoje em dia na periferia de Fortaleza e em Sobral eu morava num bairro relativamente periférico também. É um bairro de classe média-baixa. E eu só passei a perceber o quanto minha cidade é uma cidade incrível e que nem todas as cidades eram tão incríveis quanto Sobral quando eu saí de Sobral. Lá eu tinha muito mais acesso à cidade, até pelo fato de ser uma cidade pequena comparada a Fortaleza. Eu vivi numa cidade que é uma cidade pobre, de um estado pobre, e que consegue ofertar pelo menos um mínimo de dignidade para as pessoas, sabe?
E os índices de Sobral são bem impressionantes, né, cara? É o primeiro lugar no índice de desenvolvimento da educação básica, né? Tava vendo aqui no site das Nações Unidas. Em 2005, ela tava no lugar de número 1.366 nesse índice. E aí, em 2015, ficou em primeiro lugar e nunca mais saiu. Isso é muito impressionante, né? E assim, me diz uma coisa. Tu falou que 97 foi quando Cid era prefeito de Sobral, né? De lá pra cá, foi sempre Ferreira Gomes em Sobral ou teve algum período que não era o Ferreira Gomes?
Não. O Cid, ele ficou por dois mandatos, que foi 97, 2001, 2001, 2004. E a partir de 2004, foram duas pessoas, na verdade. Foi o Leonidas Cristino, que ganhou duas eleições, mas acabou saindo porque ele virou ministro da Dilma Rousseff. E em seguida dele assumiu o vice, que foi o Clodovil Arruda. E a cidade só foi ser governada por outro Ferreira Gomes agora em 2017, quando o Ivo ganhou as eleições e tá no cargo até hoje, que no caso é o último ano de mandato dele agora. Ou seja, não tem esse negócio de... Que é uma coisa que me irrita muito, falar de coronelismo, de voto de cabresto, quer que seja no Nordeste, sabe? Principalmente pelo fato de serem os irmãos e tal. Eu, pelo menos, eu não sinto que exista isso de coronelismo. Principalmente quando você para pra pensar, sei lá, em São Paulo, que o Alckmin, ele foi 4 vezes governador de São Paulo e ninguém chama ele de coronel. Aí tem isso, da cidade, ela sim está por esse mesmo grupo político ao mesmo tempo, mas as eleições, existe oposição na cidade, as eleições acontecem normalmente. Claro que existe isso de coisa de interior, de pessoas querendo garantir o seu empreguinho na prefeitura, como inclusive no interior raiz, assim, do Ceará tem muito forte. Mas a realidade é que esses resultados que tem de educação e outros índices que pelo menos eu enxergo tendo na cidade de Sobral, vem muito disso de você ter uma continuidade de políticas públicas, sabe? Eu não, também não defendo cegamente Ferreira Gomes, porque os mesmos caras que fizeram coisas muito boas pela educação cearense também são responsáveis pelo Aquário do Ceará, que é uma ruína que nunca chegou nem a ser construída totalmente e foi colocada do lado de uma comunidade super carente, que é o Poço da Draga no, aqui em Fortaleza, e tá lá, sabe? Não é que são messias que vieram dos céus e vieram salvar. Não é isso, eles também têm os seus defeitos, mas eles têm seus méritos em construir uma forma política de governar que garante resultado, né? À toa que a gente tá vendo isso por aí.
O que é que tu acha que gerou esses conflitos lá em Sobral? Porque aparentemente estava tudo bem e de repente começou tudo a meio que ruir, né, na segurança pública por lá.
Essas eleições que elegeram o IVA, elas foram as eleições relativamente apertadas, assim. Porque existe outro cidadão, que inclusive ele é deputado federal, chamado Moses Rodrigues, e que ele estava se candidatando ao mesmo tempo para concorrer às eleições para a Prefeitura de Sobral na época. Ele é do PMDB. Inclusive, ele votou a favor do impeachment e tudo nessa história que teve da Dilma, porque ele era deputado federal na época. Mas a realidade era que, por exemplo, quando saiu o resultado do primeiro turno, era essa mesma galera que você via que estava a favor de Bolsonaro, por exemplo. E eu sinto que existe essa animosidade na cidade a respeito disso. Não é que a cidade é o polo da educação que não vai ter uma oposição. Existe, a oposição existe, é a oposição mais forte. E a respeito disso, eles incitavam também para as eleições que vão acontecer esse ano. O próprio Ivo, ele não deu sinais de que ele vai tentar se reeleger nem nada, ele não menciona isso. Mas a realidade é que eu, como jovem, que observo muito as ações da prefeitura, não só prefeitura como cidadã, mas também como estudante de urbanismo, eu acho que ele está muito de parabéns a respeito de tudo que aconteceu. Ceará, ele tem 4 sítios históricos. São cidades que elas são mais antigas e, portanto, foram importantes na economia local. E até hoje elas preservam no seu traçado urbano e nos seus prédios um pouco da história do estado. Sobral é uma delas. E uma coisa que eu acho muito legal de Sobral, a cidade ela conseguiu aliar o desenvolvimento econômico com o respeito à sua cultura e à sua história. Existe um perímetro da cidade em que não pode ser demolido as residências, não podem ser alteradas. Tanto residências, igrejas, ou repartições públicas, o que seja. E eu acho isso fantástico, porque você como cidadão te dá um senso de identidade muito grande. Ao mesmo tempo que existe toda uma seção de obras públicas que foram feitas para garantir que, novamente, a cidade ela tivesse desenvolvimento econômico ao mesmo tempo que ela tivesse o respeito à sua história. E tem outro detalhe a respeito dessa parte histórica que eu acho importante ressaltar. Existe um romance naturalista do século XIX chamado Luzia Homem, que ele é de um escritor que vai ser muito famoso e conhecido principalmente para quem é aqui de Fortaleza, que se chama Domingos Olímpio. Que é nome de uma avenida importante daqui. E esse romance naturalista, ele tá junto daquele célebre, tipo Cortiço, A Carne, que as pessoas leem, inclusive, para fazer vestibular. E a história desse romance é sobre uma mulher que chama Luzia, que ela era mais forte do que todos os homens. E por que eu tô dizendo isso? Porque ela foi para Sobral, na história, para a construção de uma cadeia pública. E essa cadeia pública, na verdade, é o que hoje, ou que alguns dias atrás, estava sendo ocupado pelos amotinados, nessa confusão toda que teve. É muito interessante isso, dessa cadeia ter sido esse lugar que agora tem todo um outro significado depois daquele acontecimento. E tem outro detalhe, de que se você olhar por cima, pelo Google e tal, vai ver que aquela porta, aquele portão que tinha, ele dá para uma praça, ele não fecha nada. A praça, ela estava cercada por tapumes no dia do evento que aconteceu, porque a praça estava sendo restaurada para poder colocar, inclusive, uma estátua da Luzia lá no lugar, para lembrar a memória sobralense de que teve essa história desse livro e que naquele lugar foi o lugar que a personagem trabalhou. E é divertido você olhar no Google e ver que esse portão que foi tão famoso e alvo de controvérsia, ele não vai para lugar nenhum, não fecha nada. Eu acho isso divertido. E a cidade está fazendo isso. O Ivo, ele colocou. O Ivo e a gestão municipal, claro, ele não faz nada sozinho. Colocaram uma estátua do Albert Einstein para comemorar o centenário do eclipse, que é outra coisa bem grande aqui do nosso imaginário sobralense. O eclipse que teve em 1919 comprovou a teoria do Einstein. Aí botaram até ele com roupinha fresca e tal. Dá para ver imagem na internet. Porque se botassem ele, fizessem estátua dele com terno e gravata, ia ser muito estranho pro calor de Sobral. E fizeram. Pois é. E fizeram outra estátua, que é a mais recente, que tá na Praça do Teatro São João, que é do Belchior.
Ah, que
É muito
massa.
fofinho, porque inclusive estão fazendo um bairro agora, hein, salvo engano, em Sobral, em que todas as ruas do bairro vão ter nomes de músicos do Belchior.
Caralho, que
Eu amo essa
foda,
cidade,
bicho.
meu. Eu amo essa cidade.
Pô, cara, não é pra menos também, né?
Principalmente quando você para ver a bagunça que tá nos outros lugares e na própria gestão federal, eu tento me agarrar ao máximo ao ser sobralense, porque ser sobralense me dá esperança.
Eu acho muito interessante isso que a gente está conversando aqui, porque tem um amigo nosso, parceiro aqui da Rádio Guarda-Chuva, que a gente é selo agora, né, o Renan Suquevicius, que comentou no Twitter, logo quando rolou o evento com o Cid, que como era estranho a bolha sudestina ali, né, o eixo Rio-São Paulo, que foi saber da existência de Sobral agora com esse caso do Cid, sabe? E até ele comparou com Bacurau, assim, né? Se fosse, era uma cidade que se sumisse do mapa, ninguém ia dar conta, assim, né? E aí tu falando do bairro com músicas, com nomes de músicas de Belchior nas ruas, e eu pensando, cara, hoje Belchior tá super em alta, né, com todo mundo, com todo jovem sudestino, né, a música do Emicida lá, do
Virou
Ano
culto.
Passado Eu Morri, todo mundo fala do Belchior, todo mundo ama Belchior, e é de Sobral, né, cara, então assim, é muito doido como ignora-se uma parte da história, mas os ícones e coisas que são frutos de uma região, isso a pessoa meio que dá valor e tal.
Exatamente. Não é feito só com sertanejo, como é no caso do Belchior. E sertanejo não é um ritmo, é o fato dele ter saído do sertão. O que mais tem por aí é fazerem isso com a população negra, de aproveitar toda a cultura e toda a produção intelectual que é feita, mas invisibilizam muito a pessoa que é de lá, de não enxergar aquilo como o Brasil. Porque tem muito isso, de você falar, ah, quando é a melhor coisa aqui do Ceará, é a melhor coisa do Nordeste, mas quando é a melhor coisa, sei lá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, é a melhor coisa do Brasil.
E depois dessa contextualização da cidade de Sobral, a gente vai agora, conforme prometido, bater um papo com o professor Dejamírio Acipreste. Seja muito bem-vindo de volta ao Budejo, professor.
Muito obrigado, meu prazer estar aqui, estou me sentindo em casa, né, nessa noite agradável de chuva.
Chuvinha, se você estiver ouvindo esse barulhinho de chuva no fundo.
Quero realizar o sonho de passar frio no Juazeiro, né, que é algo fantástico.
Sim, e aqui para nos acompanhar nesse papo, Felipe Azevedo.
Olá, eu não estava aqui na gravação
Não
com o
tava, pois
professor, a
é.
primeira, eu fiquei deleitando em casa, escutando, pô, querendo ter participado. Para mim, naquele é um dos preferidos, falei até pra Luana na época, e que bom que a gente conseguiu hoje se juntar todo mundo para falar sobre esse assunto tão caro para nós do Ceará, que estamos aqui inseridos nesse contexto dos FGs. E para quem não sabe, FGs são os Ferreira Gomes, e é assim que chamam aqui. E falar para o pessoal que é de fora e tem essa curiosidade de saber quem são e até algum tipo de conceito pré-estabelecido em relação a essa história, que a gente vai tentar
Desmistificar.
desmistificar aqui hoje um pouco.
É isso. E para concluir, cara, Aninha. E aí, Aninha, tudo bom?
E aí, tudo bom? Não vou falar mais nada porque o Felipe falou tudo.
Eita, então vamos lá.
Vamos lá. Eu queria começar perguntando a Edmiro, para a gente já começar aqui a debater, por que Sobral? Por que o Ceará? E se tem alguma relação, essa crise ter estourado em Sobral e aqui no Ceará, alguma relação com o fato da gente ser governado por um governo do PT, do Camilo Santana? Porque, enfim, as repercussões depois do que aconteceu deram muito a entender que existe uma coisa muito maior por trás e não é só uma questão de aumento salarial, né, dos PMs. O que é que tu acha sobre isso, Jamil?
Cara, eu acho que essa pergunta, ela primeiro, assim, chegou dando voadora, né, nos peitos logo pra gente Bem, eu acho que algumas coisas antecedem. A gente precisa ver alguns pontos aí que para mim são essenciais. Primeiro deles, né? O que existe aí com o romper da sociedade do espetáculo é a gente massificar a sociedade violenta. E quase todos os governantes, eles constroem esse entendimento de sociedade hiperviolenta para vender a segurança, né? Não, a segurança não vem primeiro que a violência. Primeiro vem a violência e alguém que ofereça resolver esse problema. É assim desde sempre, né? Então eu acho que a violência, ela foi de forma espetacular colocada. Não tô falando que não existe violência. Tô falando que ela é dada uma dimensão extremamente forte para que esse governante, ao escolher a sua força policial, abra mão de qualquer tipo de conduta. Então, acho que esse é o ponto essencial. Sim. Um outro ponto também essencial, a condição do policial. O policial também, ele está numa condição extremamente complicada. Primeiro, quando eu vou discutir, tô falando do policial, a sua grande maioria, não oficialado, tô falando da polícia. Uhum. Vem de camadas, E, D e C, às vezes morando na periferia das cidades, ou seja, vítima do processo criminoso que ele tem que rechaçar. E depois chega em casa, momento de crise, muitas vezes com uniforme dobrado, escondido, para não acusar que é policial naquela região, porque sabe que teria uma arma com facilidade de roubo para ser vítima de violência, né? Então todo esse processo é muito grave. Então o policial, ele está em crise o tempo todo. E como o policial não é respeitado no Brasil pelos poderes públicos, esse policial ainda se vê obrigado a fazer bico nas padarias, nas farmácias. Então, quer dizer, o policial, depois que toma posse, ele fica em crise o tempo todo. O que seria o certo? Ele ficar em crise 24 horas, descansar 72, voltar para... Quando fala voltar para a crise, é voltar a ficar em ambiente de crise, uniformizado, segurança. No caso brasileiro, ele mora em um local que possivelmente não é hostil a ele, ele trabalha 24 horas, nas 72 que devia folgar, ele trabalha como bico. O policial no Brasil morre mais fazendo bico de loja do que em confronto. Isso é grave para ser discutido. Caramba. E aí chega um momento em que o policial tem essa ruptura. Por que Ceará? Por que Sobral? Bem, se foi uma escolha, foi uma escolha equivocada, em todos os sentidos. Porque o Sobral detém uma força política muito forte numa família tradicional, e o Ceará tem um governador que tem um nível de aprovação muito alto. Foi a maior aprovação em termos de reeleição. Então, se quisessem bagunçar com o PT ou com alguém à esquerda, podia escolher um estado mais rachado, como Bahia, do Rio da Costa, né? Como até o meu próprio Rio Grande do Norte. Não foi o caso. Se foi uma escolha, foi uma escolha equivocada. Primeiro ponto é esse.
Sim.
Não estudaram o OR direitinho. O tabuleiro tá errado, né? Esse é um ponto que é essencial. E acho que uma coisa que é interessante a gente discutir é que a polícia, ela tem algumas limitações por serem forças operacionais que usam armas. Mas não é no Brasil, não é na Constituição de 88. É desde sempre. Uhum. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que esse processo, ao que parece, não é um processo 100% genuíno. Ele tem algumas forças por trás, que aí eu não sei se pode ser correlação de força dentro do próprio grupo policial, quem está hegemonizando, né? Nós temos policiais com mandatos e outros com não tem mais mandato e que hegemonizavam o segmento e agora não hegemonizam mais. Analisar esse processo é importante. Eu não consigo ainda fazê-lo porque não tenho conhecimento suficiente sobre essa estrutura. E outro ponto que eu acho também que é bem interessante de ser feito é que eu estou com avaliando esse processo e tentando pensar em alguma coisa que houve na história do Brasil. E para mim parece muito, né, o portão e a reta escravadeira, para mim parece muito o tiro do Vargas lá em 54, que retardou alguma coisa por 10 anos, que foi o golpe militar. Então talvez esse ato tão emblemático, tão radical, ele tenha retardado algo.
Caramba.
Sim. Agora, cumpre a nós entender o que ele retardou. Possivelmente alguma coisa para acontecer daqui a algum tempo, né? Eu acho que tá bem assim. Se não fosse um ato impensado, algo insano de ir para cima e não tivesse aquilo, eu acho que teríamos outro desenho hoje no Nordeste. Muito mais estados tombando esse movimento e não sei qual seria o fruto disso, né? O que é fato é que me parece lugar comum e com facilidade atirar pedra no senador e atirar pedra na polícia. E eu preferia discutir o portão.
Sim.
Por que o portão estava fechado? Por que o portão foi derrubado? Por que o portão não estava aberto como local público? Eu prefiro discutir o portãozinho branco. Uhum. Foi a grande vítima do processo. Né?
Foi o que não ficou no lugar, né?
Pois é o que não estava no lugar, o que não ficou no lugar. Né? É o portão que fecha o lugar público, deve estar fechado ou aberto. Né? É o portão que fecha quem contra quem. É o portão. Também é o portão que é o problema. Né? Discutir o portão. Por que estava ali?
O portão fechado, ele nos faz pensar muito nas possíveis motivações políticas de tudo isso que aconteceu. Eu não tô falando que foi ou que não foi, mas a gente reflete sobre, né?
Isso, a gente aprende com os avós assim, quando se fecha uma porta, né? Então, assim, isso é o fechar. Eu acho essa simbologia interessante. Porque se eu estou em um movimento paredista e fecho o diálogo, é porque eu não quero ter diálogo. Então não é paredista. Então todo esse processo precisa ser pensado. Mas eu prefiro ainda não oferecer uma crítica a um lado ou ao outro que eu acho que não cabe. Eles não têm o privilégio de serem questionados e de serem enquadrados agora. E tem que entender o que aconteceu. Eu falo muito isso porque eu tenho uma crítica muito forte feita no campo das esquerdas, é que em 2013 todos os campos queriam liderar as manifestações de 2013. Ninguém entendeu que aquilo ali era um produto do ocaso e um produto que não era da esquerda, não era da direita, não era de ninguém. Uhum. Então, estavam mais preocupados em liderar do que em entender. Eu acho que agora a gente tem que estar muito mais preocupado em entender o que foi isso do que falar se A ou B fez errado ou fez certo. Porque eu acho que talvez o certo ali não se aplique a ninguém. Né? E ao mesmo tempo, o errado são reações. Então, eu acho que talvez não seja a hora de falar quem acertou ou quem errou. É de entender o que foi isso. Né? Quem promoveu, quem estudou, quem criou, por que no Sobral, por que no Ceará, que reação foi essa, né? Tudo isso. Agora, o que é fato? O que é fato? Pra mim, esse elemento aí me parece muito com o tiro lá em agosto de 54.
Nessa tentativa de entender os porquês, né? Acho que a gente pode pensar um pouco nessa questão assim. Aparentemente, o que motivou tudo foram reivindicações por melhoria de salário, mas o problema é porque já havia sido feito um reajuste anteriormente. Que eles
13
tinham...
de fevereiro.
Né? E aí queriam, não estavam satisfeitos, queriam um novo reajuste, e aí vira aquele jogo de, né, quem é que cede, e é muito delicado nessa situação, porque a gente está falando de policiais, né, que não podem fazer greve, é constitucionalmente, né, proibido. O que torna tudo muito estranho é porque tem forças políticas que tem policiais no meio ali, né, que apoiaram os motins, né, ali por trás. Então, o possível candidato a prefeito de Fortaleza, né, o capitão Wagner. É uma dessas figuras, né, que apoiaram ali o movimento. O próprio, como é que vocês veem esse cenário?
O próprio capitão Wagner, ele já é uma cria de um primeiro movimento parecido que aconteceu entre 2011 e 2012. Até então ele era um policial, né, que, comum como tantos outros, e ele acaba por acaso sendo uma das lideranças desse movimento paredista entre 2011 e 2012. E aquilo foi escalonando, ele acabou sendo vereador e acabou tendo um capital político muito grande nesse tempo. E o capitão Wagner, pulando agora para 2020, ele foi um dos que apareceram nas possíveis lideranças no começo desse movimento paredista agora em 2020, né? Que começou, essas reivindicações começaram, na verdade, em dezembro do ano passado. E uma imagem pregada muito pelo Poder Executivo cearense nesse momento que estamos agora, foi que na primeira reunião que eles tiveram, na primeira ou na segunda, para negociar as melhorias de salário, tudo que aquela lista que eles tinham apresentado como reivindicação para não parar, para não fazer greve, quando aconteceu essas primeiras reuniões, eles chegaram num acordo que, inclusive, os líderes desses, que depois se transformariam em motins, chegaram a chorar, emocionados, porque tinham conseguido fechar com o governo do estado um acordo. O projeto já tinha ido para a Assembleia, o projeto de lei assinado pelo Executivo já tinha para a Assembleia, para ser votado, para tudo acontecer normalmente, quando ocorreu de os policiais parados, ou que iriam parar, não aceitarem mais. Foi como um acordo que ficou fechado, mas acabou que aquilo ali meio que não funcionou, não adiantou de nada. Quando se faz essa imagem, esse cenário, é que os próprios membros do Poder Executivo começam a pensar em motivações políticas e não estritamente salariais nesse movimento paredista. E a gente tem, nesse momento, o capitão Wagner não mais está perto desse movimento, ele se afasta, ele hoje tem um capital eleitoral muito grande, foi o deputado federal mais votado do Ceará e é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, líder nas pesquisas. Uhum. Não oficiais ainda. Ele se afasta e toma a frente um rapaz chamado Cabo Sabino, que é ex-deputado e também policial. E aí a gente vê escalonando isso que veio acontecendo. Esse cenário é o que dá suporte para versão do governo do estado para dizer que tem um movimento político por trás do movimento paredista.
Concordo com a sua avaliação, foi essa avaliação que a gente fez a leitura mesmo, né? São os fatos. Mas algumas coisas que a gente precisa fechar. Ao que parece que existe motivação política por trás, mas não, pra mim não parece motivação meramente pejorativa. Quando você fala que existe um ex-deputado e agora tem um novo deputado, a primeira coisa que você tem que pensar: tem um ex-deputado e tem um novo deputado. Esse ex-deputado, ele foi candidato? Ele não conseguiu ser eleito? Então ele perdeu parte da sua base em detrimento de outra parte de base. Então são dois representantes da mesma classe. Então tá tendo ou alternância de representação ou uma correlação de forças para ver quem vai hegemonizar no campo especificamente. Então isso é uma coisa que tem que ser vista. Eu acho também que quando você fala em motivação, nós temos um grupo que lidera o processo, né? A gente não sabe até quando e o que foi discutido entre os líderes desse processo, né? Eu não consigo...
Entre eles.
Pois fala, é. Né? Eu não consigo saber se é um movimento totalmente horizontal horizontal. Tudo que foi discutido em pequeno grupo foi discutido no grande grupo, né? Porque pode ser que tenham pessoas que estejam nesse movimento em razão de uma coisa ou de outra. Mas o que eu acho que é o mais importante agora é que a gente entenda que o que foi feito tem algumas repercussões que são bastante interessantes serem feitas. Quando eu falo interessante, não quer dizer positiva, quer dizer interessante. Que é fato. Vamos discutir polícia militar, né? Discutir há 200 anos. Para pensar que as forças de segurança nossas são federais, as forças de segurança públicas são estaduais, a gente precisa agora sentar de fato para discutir isso. Nós temos uma polícia militar do Distrito Federal que ganha super bem porque é equiparada à fração do salário federal. Os demais estados, não. Aqui ganha um pouco mais de R$4.000. O policial, né, o terceiro de entrada, em Goiás, ganha R$1.500. Então tá na hora de sentar também para ver com essa questão. E eu, de fato, esperava que isso acontecesse sempre sem ter essa ruptura. Porque eu acho que, como o governo federal, ele se autodeclara representante dessa classe, que no meu ver não é, mas ele se autodeclara dessa forma, eu achava que deveria ter alguma coisa nesse sentido. Uma reforma da Constituição para que o policial tenha as suas condições federalizadas, como é o sonho do campo da esquerda, que a educação e a saúde seja. Não há movimento nesse sentido. Talvez agora é a grande oportunidade da sociedade civil organizada, da sociedade civil, dos policiais, discutir a questão da desmilitarização, que eu acho que é essencial.
Sonhada, né?
Quem policial que acha que desmilitarização tem a ver com perder farda e arma, não há qualquer relação com isso. O que há é dar ao policial a condição de estar no século XXI, porque ele não está ainda, né? Ele não pode fazer uso de habeas corpus para prisões administrativas disciplinadas, por exemplo. Você para pensar, ele está, no ponto de vista político, isso não é um elogio, é uma crítica à condição, não a eles, mas à condição deles, ele está na condição da mulher no século XIX e do negro no século XVIII. Então, no século XXI, o cara não consegue usar habeas corpus com remédio constitucional. E considerando uma coisa mais interessante também, é que a polícia, ela é amparada na disciplina e na hierarquia, que são preceitos constitucionais. Isso que tipifica fica o motim. Os oficialatos, os coronéis, estavam nesse movimento? Não. Se estavam contra o movimento, o motim é por causa disso. Não é porque o policial está contra o governo, é porque está contra o oficialato, né? E isso é que tem que ser discutido de forma bastante clara. Na verdade, o que eu noto é que o Renato Azevedo, né? Me desculpa estar citando o Renato Azevedo, ele fala, pois é, são tempos, né? São bons, assim, ele agora tá falando coisas que a gente acha interessante falar. Mas antes não falava coisas interessantes, né? E aí, quem mudou? Foi ele ou foi a gente, né? A gente precisa entender esse processo.
Ou foi o Brasil,
né? Tudo é muito cíclico, né? Tempos, né? Mas quando eu falo está o Reinaldo, ele está sendo muito feliz ultimamente, né? E ele vai falar que o Camilo é o grande vencedor, sim, né? Desse processo todo e tal. E eu acho o que acontece basicamente foi o seguinte: a negociação foi feita de uma forma muito forte. Então, de fato, foi o vencedor por ser republicano. Ele não teve nenhum problema em chamar a Força Nacional e falar assim: aí, vem cá que essa função é essa e tal, sem nenhum problema. Mas derrotados, quem foram os derrotados, né? Acho que a gente precisa ver esse processo agora. O que eu noto é que a classe policial é uma classe extremamente doente, adoentada em razão das suas condições péssimas de trabalho. É importante colocar. Quando eu falo policial, eu tô falando policial do Brasil todo, tô falando policial do Ceará, não só ele, né? Nós temos uma diferença de valores salariais enormes, Goiás pagando R$1.500, né? Salvo engano, tirando São Paulo e Minas, porque o nível aquisitivo é maior, que ganha 4.605, entre ganhar 5 mil em Minas e São Paulo e ganhar 3, é melhor ganhar 3 no Nordeste.
Sim.
Mas enfim.
Inclusive, essa diferença. E essa diferença, né, do aumento, acho que foi o Zema, né? Que aumentou demais. E aí todo mundo ficou, pô, se aumentar demais aí, vai ficar todo mundo
com 42% aqui de aumento da força policial e com mais de 100 dias de greve os professores, né?
Sim.
Então é bem interessante avaliar esse processo. O que eu acho na hora de sentar, fazer uma política pública séria, debate sério, desmilitarizando a polícia, dando uma base salarial mínima, não dá pra um cara ganhar 6 mil em um estado e 1.500 em outro, não dá. E olha, ganhar 3, 4 no Nordeste é muito melhor ganhar 1.500 em Goiás. Eu fui criado em Goiás e 1.500 em Goiás não dá pra nada. Né? Então, de fato, precisa avaliar esse processo. E eu acho que é a hora, já que esse governo federal se diz um governo que representa essa classe, deixar de fazer discurso e colocar no papel uma proposta séria. Sim. Para que esses policiais tenham o respeito devido na estruturação, que se não for estadual, que seja federal, mas que precisa sair do discurso e começar a ter algo prático. Esse talvez seja a profissão, junto com o professor, que mais adoeça.
Em relação a essa questão da desmilitarização, me parece que a gente está muito distante disso. Por que tu acha que é tão difícil falar sobre isso? É mais uma questão de senso comum mesmo das pessoas, achar que é acabar com a polícia, ou, enfim, existem poderes maiores por trás disso?
Só um adendo, que já complementa, só um parêntese. Houve 2 sessões, 3 sessões extraordinárias na Assembleia agora há pouco, onde os deputados iam discutir um projeto do governo do Ceará para proibir a anistia no estado depois de tudo isso que aconteceu. E um deputado só foi à tribuna falar sobre justamente esse debate, sobre a necessidade de rever, desmilitarizar a polícia. Ele se coloca como oposição ao governo do estado, mas ele foi totalmente rechaçado no plenário, nesse momento, tanto pelo pessoal da oposição, tanto pelo pessoal da base do governo. E ele comentou e a pessoal caiu em cima e falou, não é o momento, não é a hora, não vamos discutir sobre isso. Então, para exemplificar de como é difícil falar sobre isso, até mesmo no meio, né, no plenário.
Salvo engano, ontem foi passado a emenda, né? Acho que hoje é a segunda votação, segundo turno.
Não, foi ontem mesmo, foi tipo ontem.
Turno. Ontem dia 3, no caso, né?
Isso, ontem isso. Dia 3.
Então, bem, o que eu acho assim, a desmilitarização, ela tem a principal vítima. E a vítima não é o governo, a vítima não é o Estado, a vítima é a hierarquia.
Uhum.
Então, o oficialato passa a ter alguns tipos de deficiência, né? Sobretudo porque não dá mais para se cumprir ordem em base da hierarquia. Então, vai ter que se é uma ordem palatável, se é algo que pode ser feito, se não é algo, né? Enfim, uma série de coisas. Mas o que precisa ser discutido é que quando se fala em desmilitarizar, muita gente acha que tem a ver com tirar armas ou tirar farda. E não há qualquer relação com isso. A relação é que o policial possa se associar, possa se organizar, possa se sindicalizar e possa negar atribuições que lhe são dadas e que devem ser respeitadas em nome de um princípio militar. Uhum. É basicamente esse elemento. Talvez não seja o momento por causa do calor das emoções, mas eu acho que a gente precisa discutir isso.
Sim.
Se esse não for o momento, qual será o momento? Né? Uhum. Então a gente precisa começar a fazer essa análise. Minha fala é sempre de buscar os dois lados, é porque o que está acontecendo basicamente, e eu tenho notado isso, é como as pessoas têm se posicionado ou totalmente a favor da retroescavadeira ou totalmente contra a retroescavadeira. E eu acho muito complicado você ser totalmente contra ou a favor a uma ação e reação. Você precisa fazer as críticas aos dois lados. Uhum. É importante fazer isso. Isso não quer dizer ser moderado ou não ser tendencioso. A questão é ser razoável e parar com esse fla-flu, porque tá desta forma. Exato. O que mais me trouxe, falando de onde polícia, o que mais me deixou preocupado foi que há alguns meses atrás, nós vamos lembrar, e o ouvinte também, que um carro foi metralhado pela polícia no Rio de Janeiro, e até um ato equivocado de metralhar um carro com mais de 80 tiros se dividiu de quem criticou a metralhadora eram militantes da esquerda, e quem achava que era normal era da direita. Gente, foram 80 tiros num carro. Uhum. Não dá pra ter cores partidárias e fazer essa deposição assim ou assado por partidária, pelo amor de Deus. A gente tá nessa fase. Então isso é muito grave, a gente precisa entender esse processo. Ao mesmo tempo que pessoas se divertem e acham que é normal discutir a questão do Bolsonaro, desse evento ridículo dele ter tido, a esposa dele ter tido um caso com o ministro ou não. Francamente, isso não faz parte, nem
se
importante.
Esse fosse o maior problema.
Se isso aconteceu ou não aconteceu, e é importante nem pra mim, nem pra você. É. Talvez pra ele,
três
se acontecesse.
Três pessoas são interessadas.
Pois é, então assim, pra que se discutir isso aí? Vai chamar o cara de nome pejorativo, não sei o quê. Então parece que a gente tá tateando na democracia e que a gente tá de uma forma extremamente primitiva aceitando tudo como se fosse uma coisa ou do nosso lado ou contra a gente. Por isso jogando 100% assim ou 100% assado. Eu acho que não cabe mais fla-flu. Tá na hora de alguém dar um freio de arrumação e começar assim, olha, tem erro aqui, vamos construir. Vamos fazer outro tipo de análise.
Eu queria até aproveitar esse gancho pra gente entrar um pouco nos Ferreira Gomes, assim, porque de fato, mais uma vez, né, mais um assunto no Brasil polarizado, retroescavadeira contra ou a favor, e eu acho que o que piora ainda mais a polarização é porque se trata, primeiro, de uma cidade muito folclórica, de uma família muito folclórica pro resto do país, e tem ainda o quesito, que eu acho que é assim, a cereja do bolo, que é a desinformação do restante do país com o que acontece no Ceará. E aí a gente tava até discutindo aqui antes, né, como é estranho ver que basta qualquer coisinha acontecer com algum governante nordestino, principalmente cearense, que o pessoal já chama de coronelismo, né?
E já coloca a pecha
do
coronelismo.
E assim, por que chamam de coronelismo? É por causa do temperamento? É por causa da família, né? Que tá no poder há algum tempo e tal. Sendo que, por exemplo, tem o exemplo de São Paulo, que é governado há mais de 20 anos pelo PSDB, e ninguém usa o termo coronelismo com o PSDB em São Paulo, né? É complicada essa situação em Sobral, porque policial encapuzado, aterrorizando a população, mandando fechar comércio, não é uma coisa normal, né? Não dá pra considerar que isso é uma greve tradicional, assim, até porque nem pode ser greve. E senador dirigindo retroescavadeira pra cima de
pessoas,
policiais,
é surreal,
pessoas,
né?
Também é surreal, né?
É absurdo.
Então nada é normal nesse cenário. Mas eu queria que a gente conseguisse falar um pouquinho sobre isso, assim. O quanto dos Ferreira Gomes que, sabe, que contribui para que essa discussão esteja tão mais acalorada do que seria se fosse um outro lugar, uma outra família, sabe?
É tão de um jeito que a gente não imagina alguém sem ser o Ferreira Gomes sendo possível
fazer uma coisa dessas, retroescavadeira, né?
Mas isso diz muito de nós também e da atitude folclórica que ele tomou.
Tem uma fala do Ciro Gomes que eu confesso que me deixou assim balançado pro lado do time de quem é a favor da retroescavadeira, não que eu esteja assim, mas eu fiquei balançado, que é não se combate fascismo com flores, né, que ele falou isso.
Ele falou,
e é aquela coisa.
Na porta do hospital.
Pra você ser a favor disso, você tem que partir do princípio que ali é uma espécie de fascismo que está acontecendo. É um movimento fascista. E aí acho que é uma coisa que a gente tem que debater muito bem, né? Que é o que foi que gerou isso, por que essa galera tá fazendo isso, né? Se tem motivação por trás, é aquilo que a gente tá tentando discutir aqui, né? Não é tudo tão simples. Eu acho que é isso que deixa tudo muito mais acalorado nessa situação.
Né? Além do fato, a gente ainda tá no olho do furacão, né?
Sim, a greve acabou agora, né? Dia 1º, a gente tá gravando dia 4 de.
Não dá para simplificar, né? Realmente é uma questão tão complexa, né? Eu, por exemplo, acompanho a página dos policiais antifascistas e houve até uma cisão dentro desse grupo de policiais antifascistas, porque realmente ficou como o professor Diomiro falou, né? Tipo, alguns a favor dos policiais, outros a favor da retroescavadeira, né? E o que ela simboliza. Mas, de fato, no calor do momento, eu também fiquei assim, né? Não, cara... Tem que retroescavadeira, tô torcendo pra você. Né? Mas, de fato, é uma situação tão complexa que a gente não tem como dizer assim, ó, foi isso. Não
é porque
tem
a imagem
resposta.
É forte, né? Um trator, né? Simples. A imagem é muito forte. Então, a gente até se pega um pouco surpreso sendo a favor disso.
É, e, ao mesmo tempo, o cara levar dois tiros e depois o presidente dizer que foi legítima defesa também é muito estranho, né?
E
cara?
É muito estranho também, porque eu não sei se vocês viram o vídeo dele antes na retroescavadeira, chegando no local, assim. Então, parecia realmente
caricato,
um desfile.
Muito
parecia
caricato
um desfile.
Aquilo, né?
Então, você meio que evoca essa figura, assim, né, de salvador, de herói ali na cidade, né, ele deve ter uma simbologia muito grande
e
ali.
E um último comentário antes de passar pro professor, que também dá um desfecho nisso, é que logo depois desse fato da retroescavadeira e essa repercussão internacional que aconteceu, o jornal Estadão, a jornalista Vera Magalhães, deu um furo dizendo, mostrando que o próprio presidente compartilhou do WhatsApp dele um vídeo chamando para manifestações no dia 15 de março para, sei lá, fechamento do Congresso. E muita gente começou a compartilhar dizendo, ué, mas pode retroescavadeira, ninguém fala nada, mas quando o presidente compartilha um vídeo no WhatsApp, é esse alarde no Brasil inteiro. Qual a diferença e qual a importância para a democracia da equivalência das duas coisas? Existe a equivalência das duas coisas ou essas pessoas estão meio delirantes?
Na verdade, é o seguinte, eu acho que quem faz falta nesse modelo todo aqui pra mim é Gabriel Garcia Marques, né? Porque isso é o Macondo, né? Os Buendia do lado, né? Aurelianos e tal. Assim, é isso que tá acontecendo. Coisas impensadas,
realismo,
né? Surreais,
fantástico.
Né? Realismo fantástico. Vou pôr um realismo a mais aqui porque tem uma pegada um pouco mais real do que, né? Do que nosso amigo Gabriel, que gabo. Cara, o que eu acho que vai acontecer basicamente é o seguinte, é que a Constituição, que eu chamo ela carinhosamente de Geni, né? Porque todo mundo gosta de escarrar e gosta de cuspir, embora eu estudo isso, eu sou apaixonado pela Constituição, acho que ela é maravilhosa, acho que o brasileiro, se evoluir 1000 anos, ela tá à altura da carta, então, assim, precisa de muita coisa ainda, é uma carta que realmente é interessante, e alguém serve a um tipo de classe política bater na Constituição, que foram os derrotados daquela Constituição. Essa Constituição, ela rompe, mesmo que de forma bastante branda, com o período anterior. Então essa Constituição ela é protegida e defendida por progressistas e ela é derrubada e atacada por liberais. Ou seja, a pauta do passado, quem perdeu o chão, né, reclama. Né? Costumo falar que a Constituição é igual a namorada que te dá um fora. Né? Se você levou o fora, nunca prestou, né? E se ela volta pra você, você fala, ah, sempre quis. Né? Então é basicamente isso que acontece com essa cartinha, com a Geni. Bem, o que eu acho é que a cláusula pétrea da Constituição, o fato de não ter mecanismos de um poder que sobrepõe ao outro.
Explica o que é cláusula pétrea pro nosso
Pronto, aqui, beleza. Né? Vamos passar o jeito mais tranquilo possível. Pétrea vem de pedra, vem de algo sólido, monolítico que não pode ser mudado. Né? Então tem uma cláusula lá no 60, parágrafo 4 da Constituição, que estabelece que algumas coisas não podem ser feitas. Dentre elas, é a independência e a harmonia dos poderes. E isso é chamado de check and balance, freios e contrapesos, lá de Montesquieu. Então, eu não posso ter uma ação diferente. Então, um presidente, ele não pode fazer movimentação no sentido de atacar os dois poderes e vice-versa. É isso que acontece. Só que parece óbvio que Montesquieu não tinha WhatsApp, não mexia no Twitter, né? Então não consegue se adequar tão facilmente a isso.
Sim.
Então o movimento que está tendo hoje é de que as redes sociais é algo que não existia há um tempo atrás e consegue dar uma vazão muito grande. Isso seria um crime em si? Ele está movimentando contra os poderes? Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Eu particularmente entendo que sim, que eu acho que essa relação é bastante grave. E um ponto que é interessante a gente levantar a respeito disso especificamente é que esse processo, ele é de responsabilidade. Quando você faz um movimento e esse movimento é obrigatoriamente direcionado a um poder, sim, existe a possibilidade de estar tendo uma agressão a esses poderes. O que é grave aí? Me permita falar. O Marco Aurélio, ministro do STF, ele responde com a seguinte frase: deixa o homem trabalhar. Né? Então parece que ele não dá tanta atenção a isso. E o Rodrigo Maia, na Espanha, em viagem, fala que a pauta econômica é mais importante. Ao que parece, na minha opinião, o que está em jogo basicamente é a agenda totalmente mercadológica do Brasil hoje. Uhum. Então não importa o que ele faça, o que vai acontecer, hoje deu bananas aos jornalistas com
com humorista.
Humorista, cara, que parece que o humorista ele consegue ter menos risadas do que, enfim. Entender esse processo é muito complicado.
Cara, essa é a coisa mais surreal.
E ao mesmo tempo, o que eu acho que vai acontecer aí é que a gente precisa parar de falar assim: ah, eu sou a favor do presidente, então isso não é inconstitucional. Eu sou contra o presidente, então isso é inconstitucional. Gente, não é assim. A gente não pode pegar. E eu falo muito isso. Toda vez que você discute direito constitucional, e você coloca um rótulo na embalagem, temos problemas. Quem inventou o rótulo, tá? Goebbels. Se eu vou discutir segunda instância como um processo e coloco a foto do Lula, parece óbvio que quem gosta do PT vai achar que segunda instância deve cair e quem não gosta deve manter. E nego não entende que está sendo engravidado, porque o debate ele está no campo do genérico, do abstrato. Sim. Isso que é o debate correto. Só que o cara vai discutir o rótulo. Então, se a gente for discutir agora e colocar um rótulo, é extremamente complicado. O que é fato e onde eu queria chegar especificamente? Uma deputada do PT do Rio Grande do Norte, a Natália Bonavides, ela entrou com ação no STF para que o presidente Jair Bolsonaro não tirasse ela do Twitter. Alguém falou assim: como é que é, uma deputada
não bloqueasse ela?
Foi no STF pra... Que história é essa, velho? Que coisa desocupada. O que acontece, basicamente? Isso está acontecendo nos Estados Unidos contra o Trump e na França contra o Macron. A rede social, ela não está regulamentada e regularizada. Não está no mundo real. Então não pertence ao direito. Se o presidente da República passa a falar à sociedade através das redes sociais, isso é um instrumento do poder público. Se é um instrumento do poder público, ele deve falar a quem quer ouvir e a quem não quer ouvir, a quem quer bater palma ou quem quer criticar. Ou a rede social vai ser uma conta privada que ele pode bloquear, mas não pode divulgar e nem falar sobre política.
Sim.
É basicamente tentando trazer um freio de arrumação.
Uhum.
Ok? Porque, hipoteticamente falando, no Twitter não está regulado pelo direito. Ele colocou, se fosse privado, ele poderia colocar lá chamando a galera para ripar o pau dia 15, né? Eu queria que tivesse mais ou menos 206 milhões de pessoas na rua dia 15. Para a gente ver como seria esse desenho aqui. Só eu que não queria ir, ficaria em casa. Para a gente ver como é que isso ia acontecer. Porque o sucesso do dia 15 vai ser o maior problema para o governo.
Uhum.
Né? Porque ele vai ter rachado o sistema. Se não for um sucesso, ele vai ter problema para aprovar as coisas.
E as instituições então, assim, vão continuar assim.
Parece que tá muito fácil. Tá fácil. Ele tem maioria muito ampla nas duas casas. Mas fazer o dia 15, se der errado, dá errado para ele. Se der certo, dá errado de novo. Não entendeu ainda que isso vai dar errado o dia 15. Uhum. Né? Se for muito cheio, vai dar errado. Se for muito vazio, vai dar errado. Não tem como.
Esse
né?
episódio ele tá sendo publicado no dia 5 de março. Daqui a 10 dias, poderá haver uma grande manifestação nacional.
Olha, ele tem 358 votos de 513 no parlamento. Ele tem 46 de 81 sem negociação. Então, assim, ele tem margem muito boa de governar. Tá muito tranquilo. Ah, o cara tá com dificuldade de aprovar suas coisas, sua pauta na Câmara. Vou fazer um movimento desse pra dar uma reorganizada das placas tectônicas. Massinha. Mas você navegando em céu de brigadeiro?
Uhum.
Então, acho que esse é um problema muito complicado. E um ponto que é essencial é que discutir a questão das redes sociais é essencial. A gente está agredindo as pessoas, a gente está tendo ações de crítica severa à questão de sexualidade das pessoas, à questão do caso da mulher, vamos fazer uma coisa bem simples. Se teve ou se não teve o chifre lá do Osmar Terra com a mulher. Imagine um apaixonado pelo Bolsonaro que vê essa mulher no mercado e dá um tiro nela.
Não é nem um pouco difícil de acontecer.
Pois é, então acredito. Assim, A gente tem que começar a discutir isso. Agora, qual é a culpa? É do nosso sistema de mídia. Porque o nosso sistema de mídia é um dos mais perversos do mundo, né? Então, assim, a Globo ela tem um nível igual a Televisa, no máximo. E olha que ter nível Televisa é complicado pra caramba. E chama-se a regulação de mídia de lei mordaça. Em todo lugar do mundo tem lei mordaça, menos aqui. Que história é essa, negão? Na França tem a lei, o Radio Act, é de 1831 nos Estados Unidos, né? Quem escreve não fala e quem fala não televisiona. Exato. Aqui a gente, os caras se autovalorizam por ter um conglomerado midiático.
Muitos deles políticos.
Pois é, todos eles políticos, né? O Sarney, que Tasso deu esse de presente pra gente, o Sarney que abriu, e aí todo mundo pegou os canais, então é muito complicada essa questão. Se você ler a Constituição, você vai ver. O cara, quando assume o mandato de deputado ou senador, ele não pode ter percentual de TV. Parece uma brincadeira.
Não.
Parece uma brincadeira. Todo mundo aqui tem hegemoniza. Né? E a questão do coronel. O discurso do coronel, na minha opinião, é um discurso muito mais para questionar as autoridades dos Ferreira Gomes, sem colocar em consideração se sou a favor ou contra eles, não é importante. Como não é importante, eu acho, esse desenho. Mas o que é fato é que quando fala em coronéis, parece que só o Nordeste tem política atrasada, né? E é o que parece exatamente o contrário. Quando você vai puxar a linha salarial dos policiais, dos 15 primeiros estados, tá os 9 nordestinos. Acho que Mato Grosso, Rondônia, Minas e São Paulo. O resto, Rio de Janeiro, paga-se menos do que os estados do Nordeste. Goiás, como eu já falei. Então, assim, vamos começar a discutir de forma mais séria, menos apaixonada para ter resultado? Se for só discutir por discutir, aí cada um vai estar no Fla, no Flu.
Sim. É aquela ideia de Nordeste voltado ao tradicional, né? O atrasado, de certa forma.
E deixar bem claro que Fla-Flu nesse contexto é complicado, porque o Fla tá vencendo com mais facilidade, né?
Bem mais.
Vou deixar de falar, claro.
Deus te ouça. Mas, ó, eu queria perguntar uma coisa, Djamiro. Teve agora, recentemente, mais um caso de um representante, né, um político, sofreu um atentado. Mais um caso, né? O Brasil, ele é corriqueiro, assim. A gente tem inúmeros casos de atentados contra a vida de político. O que é que mais esse caso representa para esse cenário atual, assim? Tu acha que tem alguma correlação com o momento político que a gente vive? Assim, será que o policial que atirou se sente mais empoderado para fazer aquilo por conta do contexto geral, assim?
Cara, primeiro eu acho que uma coisa que precisa também colocar. O Bolsonaro, que é o presidente que tem mais facilidade no parlamento na história recente, né? Sim. Você pega o Fernando Henrique, ele começa a perder a partir do quinto ano, ele leva uma surra boa a partir do quinto ano. No quarto ele compra, né, a possibilidade de ser reeleito, então no quinto ele vai ter algumas dificuldades. O Lula, coitado, leva porrada 3x4 do Congresso, a Dilma nem se fala, ela cai pelo Congresso, e o Bolsonaro tá no céu de brigadeiros, e o Temer também
bem
estava.
Bom, né,
e por quê? Por que eles estão em céu de brigadeiro? Porque a pauta é mercadológica, a pauta é do capital. E os deputados que conseguem acesso ao parlamento, a maioria deles são representantes da classe beneficiada pelo capital. São exploradores ou exploram. São latifundiários, são empresários, são industriários. Dos 513 deputados, 284 são milionários, né? Então a pauta é deles especificamente. Uhum. Evidentemente que esse Congresso não foi o Bolsonaro que passou a reforma A ou B. Essa reforma A ou B ia passar porque os deputados têm interesse financeiro nisso. E não é emenda, não. Emenda é a cereja do bolo. É porque eles têm interesse por empresas, né? Então, eles estão lá porque ali é um balcão de negociação da pior forma. Os maiores devedores de previdência do Brasil têm mandatos na República. Né? Então, a gente precisa entender esse processo de forma clara. Os caras estão lá para aprovar a pauta deles, de lucro, de crescimento financeiro, para eles especificamente. O povo não é importante. Só a cada 4 anos tem um circozinho que a gente chama de eleição e o pobre passa a ter vez pra votar lá, ganhar o kit de farinha, o emprego lá comissionado e votar no cara, eleger o cara assumir mais 4 anos. Acho que esse processo agora está começando a ser deteriorado. Quando você fala, o cara atirar no senador, pra mim não é isso, pra mim tá um pouco além. Esse movimento que tá acontecendo hoje é de horizontalidade. Daqui um pouco nós vamos ter muito menos pessoas reproduzindo mandatos ou repetindo mandatos. 46% dos federais desse mandato não eram federais do mandato passado. Tudo bem, tem vereadores, tem estaduais, mas tem figuras que vieram do nada, entre aspas. Então, representações como Kiki Antagari, representações como Alexandre Frota, como Carla Zambelli, como a própria Joyce Eshman, não teria condições de ter construção política como foi no modelo anterior. Nesse novo modelo de volta às mídias sociais, pessoas passam a ser detentoras de grandes números, né? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês para a gente ter ideia do que seria isso. Parece óbvio, que se a eleição fosse hoje e o Whindersson Nunes fosse candidato, ele seria o mais votado da história do Brasil.
Ou Felipe Neto.
E isso é importante entender. Eles não são dignos de ter voto? Não, qualquer pessoa no Brasil é digna de ter voto. Mas a plataforma dele é uma plataforma política ou é uma plataforma midiática?
A do Whindersson nunca foi política, a do Felipe Neto é 80% política hoje em dia. Então,
pois é.
Ele mesmo angariou isso pra ele.
Pois é, então como é que funciona isso? Como que o cara vai ser o mais votado da história do Brasil sem ter essa possibilidade?
O Tiririca foi da história de São Paulo na época.
Pois dele, é, né? Então assim, é muito complicado esse desenho. A gente precisa discutir redes sociais de forma bastante clara. Nós temos um deputado eleito no Ceará usando mídias sociais. Então assim, são coisas que nós não dominamos hoje.
Uhum.
Então eu tô falando de eleição. Se você não consegue saber quem chega ao poder através de mídias sociais, imagine como você entender qual é a versão oficial das coisas que não existe mais. Quem tiver mais mídia vai ter a versão oficial. Né? Se você observar, todo o Estado brasileiro, ele recua, né? Ele fala que é um ato impensado do Cid e começa a virar, até que a mídia, 10 dias depois, fala o grande vitorioso é o Camilo. Né? Mas antes não, antes era um ato de um doido. Aí vai virando. Até isso depurar, porque nas redes sociais, cada lado, ou Fla ou Flu, tem a sua versão de quem tá certo. Então agora pode ser antagônico, mas com as redes sociais, algo mais equilibrado tende a sair com um pouco mais de demora. Porque o começo é falação de Balma. Cada um põe sua versão porque tem paixão nisso.
Pra gente se caminhar pra reta final, assim, falou agora dessa questão da mídia falando que o Camilo saiu mais forte e tal. Como é que tu enxerga tanto as figuras que participaram, né, de toda essa crise pós-crise, já que foi resolvida, né, aparentemente, e como é que isso reverbera no cenário nacional? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, no decorrer do programa, mas assim, mais diretamente, o que é que essa crise na segurança pública pode vir a gerar de consequência para o governo Bolsonaro ou para...
Como, por exemplo, a gente falando de rede social agora, nos últimos dois dias, o próprio Ciro começou a antagonizar muito forte com o Moro. Sim. No Twitter, e o próprio Bolsonaro entrou na roda e respondeu. Pra mim, isso é um cenário a ser visto.
Exato.
Até então, o Bolsonaro não tinha falado nada.
Fortalecimento, né, dos Ferreira Gomes, de certa forma.
O Moro também não tinha respondido nada, e os ataques do Ciro contra o governo federal vêm há de muito tempo, e agora o Moro resolveu entrar na roda. Isso dá capital pro Ciro, será? Isso dá queima o Moro? O que é que acontece nesse
cara,
estado?
Cara, tem uma cena que eu não me esqueço. Quando o Lula ganhou as eleições presidenciais de 2002, primeira viagem dele pros Estados Unidos, ele foi com o terno cinza, e no terno cinza tinha o PIN do PT. E aí um amigo dele comentou com ele e fez: a partir de hoje você não é mais presidente do PT, você é presidente do Brasil. E aí ele tirou o PIN do PT e colocou o PIN da República. É pôr o PIN. É hora de colocar o PIN. O presidente da República, ele tem que entrar em debate de ex-candidato a presidente da República criticando o ministro. Mas nas redes sociais parece boteco. Então, essa é a questão. Nós não temos uma educação para as redes sociais. Aí acaba tendo esse problema. Essa possibilidade de entender que uma plataforma que ascendeu a presidência da República foi uma plataforma totalmente antiprofissional e midiática de rede social. Ninguém daqui dessa sala ou de qualquer outro lugar entenderia 5, 6 anos atrás que isso seria um instrumento de ascensão ao poder pela via democrática. Então, tem que entender isso muito claramente. Eu acho que Bolsonaro, o Orbán na Hungria, o Trump são elementos de um mesmo fenômeno. E nós precisamos entender claramente que ou o direito regula esse universo paralelo de fake news, de mídias sociais, ou nós vamos ter dificuldade enorme daqui a 10, 15 anos saber o que é verdade. Deixa eu dar só uma questão para vocês. Há 20 anos atrás, quando a gente queria ler especificamente as questões do novo Marx ou do velho Marx, dependendo do momento histórico de sua produção, a gente iria aonde? Nos livros.
Biblioteca.
Possivelmente no livro do cara traduzido. Com possibilidade de falha na tradução. Hoje, sobre qualquer conceito que você queira ter, você vai aonde?
Internet.
No Google.
Dá uma googada no Wikipedia.
YouTube também.
Quem escreve no Wikipedia? Assina. Quem grava no YouTube?
Qualquer pessoa.
Então, os conceitos não existem mais. De nada. Absolutamente de nada. Gente, sem querer agredir, discutir terra plana em 2020, tô mais à frente um pouquinho, não é razoável, não é minimamente...
Eu acho que até pode agredir, inclusive.
Pois é, não é minimamente razoável esse processo. Então a gente tá rompendo com tudo. Parece que aquilo que o Einstein fala, que depois da Terceira Guerra Mundial seria de pau e pedra, é isso que tá acontecendo. A gente tá regredindo pra Idade das Trevas de uma forma absurda. Então eu acho que esse ponto tem que ser feito. Camilo foi o grande vencedor? Foi. Ele soube ser republicano. O Moro, ele poderia ter capitalizado muito mais pro lado dele sendo republicano, mas ele tem dificuldades em verbalizar, né? Ele fala mal, né?
Sim.
Né? Aqueles que criticavam,
Marreco, né?
Aqueles que criticavam a Dilma por falar mal conseguiram ter duas pessoas piores, né?
Sim.
Então a gente tem que ver e perder essa chance específica. E eu acho que o que ficou claro, quais são os problemas gravíssimos. A emenda constitucional aprovada ontem no Ceará vai virar um rastilho de pólvora e vai ser aprovada em todo o país, para evitar no meu estado.
Explica o contexto dessa emenda.
A emenda constitucional, ela vai mais... Nem é necessária, mas vai ser para amarrar. Ela vai falar que não cabe anistia a policiais que são proibidos de fazer greve que o façam. Então todos os governadores da direita, ultradireita, à esquerda, estão olhando para o Ceará. Porque pode ser amanhã nas costas deles. É. Então, toda medida que o Ceará está tomando a posteriori, após a crise, eles vão colocar a priori, antes da crise. Já vão aprovar tudinho para não ter brecha para isso. Porque isso acaba sendo um movimento de instabilidade muito fácil nos governadores. Outra coisa, aliado a esse processo e aliado a essas coisas que o Bolsonaro fala, como esse do ICMS... Ele está conseguindo colocar todos os governadores do Brasil que não falam a mesma língua, não falaria em hipótese alguma, falando a mesma língua. É a primeira vez que você vê o Dória, por exemplo, fazendo a crítica ao Bolsonaro em razão do ICMS. Então, o que está acontecendo é que as redes sociais que elegeu ele a presidente pode ser o responsável de prejudicar muito. Eu entendo que nós não passaremos por um impeachment do Bolsonaro em hipótese alguma por um único motivo. O Bolsonaro está cumprindo fielmente o que prometeu ao mercado. E o Deus mercado é que manda, claramente.
Porque motivo tem de sobra, né? Assim, não, deu, não foi um, não foi dois, não foram
pois
três.
É. Quando não tem motivo, quando não tem motivo e a economia tá cobrando, cai-se. Mas quando se tem motivo e a economia tá andando, fica-se. É. Né? E é importante que a gente entenda isso pra gente derrubar o pensamento do Bob, que vai falar que liberalismo e democracia andam juntas. Não. O mercado e o capital nunca precisou de valores democráticos para ter lucro. É importante que a gente separe essas coisas, não há relação nenhuma. Porque quando a gente coloca isso junto, tem algumas deturpações que são absurdas. Ouvir, por exemplo, ó, eu sou liberal na economia e conservador no comportamento. Velho, o liberalismo é oposição ao conservadorismo no mundo todo. A gente passa vergonha lá fora, pô.
Brasil, é.
Pelo amor de Deus.
É uma loucura.
Pelo amor de Deus. Falar que você é liberal e conservador em alguma coisa, fala assim, ó, eu sou judeu na cultura, mas sou Hitler na economia. Não existe. Pô. Então ele precisa meio que entender. É importante ter pessoas conservadoras, sim, respeito, é importante que elas existam. É importante ter liberais, sim. Socialistas, sim. Pronto. Agora não dá pra você fazer esse movimento louco, velho. É uma loucura você ver o cara falar que é Hitler numa coisa e judeu em outra. Não dá certo esse processo. Agora a culpa é porque a pesquisa que nós temos é uma pesquisa altamente efêmera. Tá nas redes sociais, tá na mídia, tá na internet, que não tá regulada como deveria estar.
Sim.
A gente precisa regular. E eu queria falar uma última coisa sobre internet, quem estiver me ouvindo aí. Quando você vai comprar um sapato, uma coisa, uma panela, uma bateria de carro, alguma coisa na internet, vocês estão vendo que aparece um monte de banner com aquele produto? Isso também acontece quando você pensa politicamente de uma forma e pesquisa no Google, quando você pensa economicamente de uma forma. Então, negão, tu vive numa bolha. Então, deixe esse computador e vá pra rua, conversa com o seu vizinho e peça pra ele não olhar no computador, porque você fica vivendo em bolhas. A neutralidade da internet não existe. Deveria ter existido, mas não existe. Se ela fica te informando sobre o sapato que você escolheu ou sobre o jogo de futebol que você quis comprar, ela também te influencia contra a política, contra a economia, contra a cultura. Então, abra o do olho e tente não ser engravidado por uma máquina.
É isso aí.
Isso aí. Só para contextualizar o que o Felipe tinha falado antes, né? O Ciro, quando terminou o motim, falou no Twitter, né? Mais uma vez aí, redes sociais. Ele disse, aprende Bolsonaro e seu capanga Moro. No Ceará está o seu pior pesadelo. Generais aqui, manda lei. E aí o Moro respondeu também com toda a sua eloquência que a crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal, Forças Armadas e Força Nacional, que protegeram a população e garantiram a segurança. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida.
Já foi quando ele politizou 100% todo o processo que aconteceu aqui no Ceará.
E é interessante ver, né, como personificou-se a crise, né, em duas figuras, assim, uma mais na centro-esquerda e outra mais de direita do governo, né? Porque uma coisa que parecia muito generalizada polarizou, né? Virou Ciro de um lado, Moro e Bolsonaro do outro, né?
Eu acho que o Ciro ganha capital político e isso é uma pensada dele.
A minha dúvida é só se ele ganha no Ceará, onde ele meio que já sempre ganha, ou se isso reverbera pro resto do país.
Posso polemizar?
Por favor.
Polemiza.
Eu acho que o episódio, ele resolveu um imbróglio muito grande que estava no colo dos Ferreiras Gomes. O Ciro, há algum tempo, está tentando organizar para entender quem seria o sucessor do grupo para disputar a prefeitura com chances reais de vitória. Então, na minha opinião, a visita dele à Bahia, com a Semi Neto, não é só discutir o Brasil, como ele falou no parlamento. É também de ver a possibilidade de, se for necessário, buscar uma candidatura do centro ou da direita com apoio deles para romper com o Capitão Wagner.
Uhum. Né?
Eu, na minha percepção, muito mais como politólogo, eu acho que nessa crise o Capitão Wagner entrou prefeito de férias de Fortaleza e saiu candidato. Ou seja, a vitória que seria muito fácil agora está tudo 0 a 0. Então, a minha análise é essa, no sentido de que deixa claro que a classe está rachada.
Uhum.
Né? E aí, todas as pessoas que é a máxima de votos que ele tem, que ele é um fenômeno de votos, vão rachar também. Então, ele vai ter que ter muito, muito, muito cuidado e muita sensibilidade para costurar essa cicatriz de forma que essa cicatriz não crie queloide. Porque se a cicatriz ficar com queloide, os dois lados sempre vão lembrar que tem um buraco no meio. E a qualquer tempo ele pode cair a metade, a base dele. Então ele vai ter que ser agora um cirurgião plástico de primeira qualidade para tentar, daqui a 2 meses, falar, olha, naquele nosso machucado não restou nem os pontos.
Uhum.
Porque se ficar a cicatriz, ele corre o grande risco de não conseguir o êxito, é ser prefeito de Fortaleza.
E há de se observar isso, no começo a gente falou que no começo da paralisação ele estava próximo, depois ele se afastou. E agora a gente falou que foi aprovada a lei que proíbe a anistia a nível estadual. Eu tô vendo aqui agora que o Capitão Wagner já começou a costurar, acredito. Ele apresentou hoje, no dia que a gente está gravando, um projeto de lei na Câmara dos Deputados em Brasília que garante a anistia aos policiais e bombeiros militares que lutarem por melhorias, na palavra dele. Então, a nível estadual foi proibido na Assembleia e ele hoje já apresentou um projeto de lei a nível federal para a gente representar esse cabo de guerra que está reverberando no Brasil, mas que é de interesse totalmente estadual nesse momento.
Temos uma questão aí. O que foi aprovado ontem foi uma emenda à Constituição do Estado de Ceará.
Primeiro Estado ponto de Ceará.
Segundo ponto, as leis que davam anistia aos casos específicos eram leis concretas, não eram leis abstratas e genéricas. Era lei que falava, os policiais envolvidos em tais e tais e tais estados, em tais atos, em tal ano, está anistiado. É uma lei com efeito concreto. Ele quer uma lei em efeito abstrato. Possivelmente, essa lei em efeito abstrato cairá facilmente em controle de constitucionalidade no STF. Uma ADI vai lá e derruba se for aprovada. Como o parlamento é ocupado por comissões de todos os lados, possivelmente os deputados de esquerda que estiverem nas comissões que vão discutir essa legislação, antes de ir a pleno, podem entrar com mandado de segurança parlamentar, é um controle preventivo de constitucionalidade, falando que a lei fere a Constituição. Isso é interessante. Então ele erra na proposta de lei federal. E por que ele faz isso? Porque se ele for citar com emenda constitucional, além do rito ser qualificado, maioria qualificada, passa 2 vezes nas 2 casas, em 2 turnos, né?
Uhum.
Uma lei só 1 vez, ele não conseguiria, porque possivelmente passaria em cláusula pétrea.
Sim.
Então ele está entrando com um instrumento, mas ao meu ver, especificamente, isso não altera. O que ele está fazendo basicamente é tentando mostrar que há a possibilidade de construir isso, uhum, né, de outra forma.
Mas um sinal, assim, né?
Será que talvez a gente consegue pensar que ele tem a consciência mínima disso e ele só quer apresentar, eu estou trabalhando?
É no campo da política, né?
Pode tudo.
Pode ser que aprove-se essa lei e que essa lei passe a vigorar. Mas o que é fato é que ele vai ter deputados, né, mesmo que pensam parecido com ele, da base do governo Bolsonaro, que são deputados da base dos governos estaduais. Os governos estaduais não quererão perder o poder sobre a polícia militar.
Sim.
Né?
É isso.
Muito complexo.
Cara, complexo demais. E que bom que a gente teve a oportunidade de trazer Jamiro aqui mais uma vez.
Nossa,
uma aula, né?
Total.
Nossa, uma super aula.
Vim aqui pra aprender muito.
Pare com isso, gente.
E é isso, gente. A gente vai ficar acompanhando, né, as próximas desenrolares
capítulos,
aí, os próximos capítulos dessa história. Qualquer coisa, chamamos Jamiro de novo aqui, né, pra debater mais. Então é isso, semana que vem, quinta-feira, por volta do meu dia, estamos de volta. Jamiro, muito obrigado por vir aqui mais uma vez,
eu
cara.
Eu agradeço, carinho de sempre, já me sinto em casa aqui.
Por favor, sinta mesmo.
Massa, legal.
Valeu, Felipe, valeu, Aninha.
Valeu.
Até semana que vem, meu povo, valeu, um cheiro.
Valeu.